regras, princípios, processos, estrutura. É sobre isso. A governança corporativa é como a gente forma essas questões na companhia.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, Governança Corporativa e Compliance. É um episódio importante que nós já deveríamos ter feito anteriormente, mas eu estou muito feliz que nós vamos falar sobre isso hoje e que você está aqui ao vivo conosco, sempre às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Quero dar boa noite para quem já está deixando suas mensagens aqui no chat. Giane Silva, Nelson Ata, Vanilson está aqui também deixando o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência, por estarem conosco. Vamos conversar sobre governança corporativa e compliance em alguns instantes. E meu aviso de hoje é muito breve, mas muito importante. Quero convidar você para participar da Compliance Masterclass. Este é um mini curso de graça que a LEC oferece a você que quer descobrir como implementar, como gerir um programa de compliance verdadeiramente eficiente com especialistas do mercado, gente que realmente vive esses desafios na prática, os mesmos desafios que você e que já superou boa parte desses desafios, pode compartilhar essas experiências conosco durante esta Masterclass. Se você precisa ainda aprimorar um programa de compliance, se você quer diversificar os seus conhecimentos e descobrir eventualmente se compliance é para você, se você está buscando uma especialização em compliance, este pode ser o primeiro passo. Então inscreva-se em compliancemasterclass.com.br, é de graça, online, são 4 videoaulas, tem material exclusivo para download. Ao se inscrever, você já baixa o novo e-book da LEC que eu escrevi junto com o professor Matheus Cunha e se participar até o final, é claro, você receberá um certificado de participação. Então não dá para perder, compliancemasterclass.com.br, faça sua inscrição e eu estarei por lá com grandes especialistas, nossos professores, vale muito a pena. No passado foi um sucesso, tenho certeza que vai ser muito legal este ano também e ainda mais especial, é claro, se você estiver conosco. Vamos falar então de governança corporativa. Nossa, quanta gente chegando, bacana pessoal, obrigado pela presença, pela audiência aqui ao vivo. Vamos ao papo de hoje. Como eu dizia a vocês, nós vamos conversar sobre governança corporativa e compliance. E para me ajudar com este tema, eu convidei aqui as professoras do curso Noções de Governança Corporativa para Profissionais de Compliance da LEC, que está lá no LEC On Demand, no LOD, né? O que nós chamamos de LOD, que são cursos de curtíssima duração, direto ao assunto, cursos que ajudam nossos alunos em temas pontuais. Este curso, para que você tenha uma ideia, é um curso com 2 horas de duração em 5 módulos, ou seja, bem direto ao assunto e que pode te ajudar a ter essas primeiras noções de governança corporativa para profissionais de compliance. Como eu dizia, eu convidei as professoras do curso, a Ângela Caroline Figueiredo e a Érica Wilson de Assis, que estão aqui comigo para me ajudar com este papo. Ângela, Érica, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-las hoje aqui no LecCast.
Nós te agradecemos, Márcio. É um prazer estar aqui.
Prazer totalmente recíproco, Márcio. Estava falando nos bastidores que eu sou fã desse episódio, assisto desde quase os primórdios, não posso revelar quanto tempo, não farei isso, mas eu me sinto, neste exato momento, a própria Fernanda Torres chegando no Oscar, conversando com você. Muito feliz, viu? E emocionada.
Que alegria, Erika. Muito legal ouvir isso. Obrigado pela sua fala e mais ainda pela sua audiência ao longo desses anos. Quando eu te contei aqui antes da gente começar lá, quando você começou a assistir, muito provavelmente eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo aqui, nem da onde a gente ia chegar na LEC com tantos episódios importantes. Tenho certeza que esse vai ser mais um episódio muito especial que vai ficar aí na história do LECcast. Para a gente começar, é sempre uma tradição por aqui que vocês possam falar um pouco mais sobre vocês. Eu fiz uma breve apresentação dizendo apenas que são professoras do nosso curso, do curso da LEC de governança corporativa, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho mais da jornada. Então, Ângela, se você puder começar a contar da onde você veio, como é que você se envolveu com governança corporativa e compliance, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre você, depois a Erika fala também, pode ser?
Joia, claro, pode sim.
Vamos lá.
Eu sou advogada aí com, um pouquinho mais de 15 anos de carreira, né? Comecei minha jornada com contratos, depois fui para societário. E no societário eu fui sentindo a necessidade de estruturar uma governança corporativa mais robusta. Fui estudando bastante, fui entendendo a maturidade da companhia, eu fui entendendo, enfim, e fui apoiando nessa estruturação, montando reuniões, né, do conselho, dos comitês, enfim. Então, eu fui passando por esse processo. Tenho experiência em companhias de novo mercado, companhias abertas, fechadas, tecnologia, multi-utilities, varejo. Então, eu tenho bastante, uma experiência bastante robusta nessa área de governança. Também sou professora aqui da LEC no curso de liderança ESG também. E atualmente eu estou membro do Comitê de Governance Officers do IBGC.
Show, muito legal. E você, Erika, como é que você veio parar nesse assunto?
Pronto. Eu sou advogada, né, assim como a Ângela. Desde os meus primeiros momentos de atuação, eu estive em companhias de capital aberta, né? Então eu tive a sorte de, já no meu começo de carreira, poder experimentar um ambiente, né, fortemente regulado, né, no caso de companhia de capital. E desde então eu venho numa trajetória de 17 anos em companhias que têm essa característica, né, de serem de capital aberto, de terem um maior nível de governança, de serem companhias listadas aí no novo mercado. Mas eu não sempre atuei em compliance, né? 17 anos atrás a gente nem tinha ainda, né, uma lei anticorrupção brasileira. Então, essa minha jornada de atuação com o compliance aconteceu há uma década, então tem uma década que eu venho trabalhando, né, com a temática, mas nunca exclusivamente só com o compliance. Então, eu já fiz, por exemplo, compliance e a parte de proteção de dados, LGPD. Eu já fui responsável pela parte de compliance e governança corporativa, que foi na experiência onde eu e a Ângela pudemos trocar muitas figurinhas, a gente trabalhou juntas. E atualmente eu estou com compliance, riscos e controles internos. São temáticas que giram ali em torno, né? São temas afins. Então, a vantagem é que traz essa visão mais ampla. Eu fico fisicamente em São Luís do Maranhão, eu sou de Teresina, então eu represento aqui fortemente, né, o Nordeste, e para mim é uma honra poder, né, trocar com pessoas que estão com outras vivências. A Ângela hoje está no Rio, né, com outras regiões do país, e perceber algumas particularidades que acontecem nesse nosso Brasilzão, né, que tem dimensões continentais, que tem realidades muito distintas, né, que a gente está em localidades que você só acessa de barco, que às vezes isso não é muito compreensível para quem, né, tem tudo ali muito acessível, para quem consegue chegar de carro, de avião em todo lugar, e não é o que a gente vivencia em algumas localidades aqui da região. Então, para mim, é muito enriquecedor esse momento de troca, né, poder ter outras visões.
Claro, para a gente também é muito enriquecedor quando a gente tem a oportunidade de conhecer realidades que são distantes da nossa também. Aqui em São Paulo, né? Eu estou, na verdade, em Santana de Parnaíba, não moro mais em São Paulo, capital. Já me sinto do interior. Eu já me tornei aquela pessoa que, quando vou a São Paulo, eu tenho que dizer assim: ah, hoje tem que ir para São Paulo, virei esse tipo de ser. Estou a 40 minutos se não tiver trânsito, mas eu me tornei essa pessoa do interior. E é realmente muito curioso quando a gente escuta situações como essa, né? Quer dizer, em alguns lugares não se chega de carro, não se chega de outra forma que não seja de barco, e aí as peculiaridades locais e a realidade de um Brasil gigante que nós temos, né? Muito interessante a gente ter essa oportunidade de falar com você e saber mais sobre isso também, Erika. Para a gente entrar no papo, eu acho importante que a gente traga contexto. Por quê? Muita gente chega aqui e fica um pouco perdido. Por exemplo, a Camila Rodrigues está dizendo assim: todos os profissionais de compliance são advogados? Eu vou me antecipar e vou dizer para você, Camila, não. Você chegou nesse papo e encontrou aqui três advogados falando contigo, mas não, saiba que para trabalhar com compliance você não precisa ser advogado ou advogada. Existem profissionais que dão aula na LEC, são excelentes profissionais de compliance, que vieram de administração, de comunicação, de controles internos, auditoria, de muitas áreas. Compliance não tem uma graduação específica, só para trazer esse esclarecimento para você. Então, não sei que especificamente de que área você vem, Camila, mas saiba que compliance recebe profissionais de todas as formações. Para a gente entrar em governança, Gela, queria começar com você, até porque você mencionou o seu papel no IBGC, e aí fica claro, desde já, a referência, né? IBGC talvez uma organização aí que com mais propriedade para falar sobre governança corporativa, né, que tem grande admiração por eles. Já fizemos muitas coisas com as pessoas de lá, com excelentes profissionais que estão reunidos no IBGC. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que muitas vezes a gente vai até se referir ao IBGC, acredito, por conta das orientações que ele traz, né, para o mercado de forma geral. Mas se você pudesse explicar de maneira simples para quem está nos ouvindo agora, o que é governança corporativa? Como é que você pode explicar isso para a gente depois levar o assunto de compliance para o lado da Érica? O que você poderia trazer?
Vou tentar explicar de forma bem simples, tá? A governança corporativa é a forma como você estrutura sistemas de uma companhia. Eu fiz até vamos botar assim. Eu e a Érica, a gente montou uma empresa, tá? Eu e a Érica agora temos uma empresa. E aí a gente vai estabelecer regras. Eu e a Érica, vamos supor que seja uma empresa limitada, então nós somos as sócias, e a gente decide que terão dois diretores, um diretor-presidente e um CFO. Ok, estabelecemos uma norma, temos uma diretoria com pelo menos duas pessoas. Também vamos estabelecer que a gente vai fazer uma política de partes relacionadas. Pronto, temos mais uma regra. E aí? O que a gente faz? Essa regra, ela é baseada em que princípio? Parte relacionada, a gente vai pensar em integridade, a gente vai pensar em sustentabilidade, autorresponsabilidade, né? Sobre você colocar agentes de governança. Pronto, então a gente já entendeu os princípios, já entendeu regras, e aí a gente já entende também que a gente tem ali a estrutura da governança dessa companhia, uma assembleia de sócios e uma diretoria. Então, você já viu isso também. E quais são os processos dessa empresa? Aí eu e a Erika, a gente vai sentar e vai conversar. A gente pode fazer gestão de riscos, compliance, engajamento com stakeholders, o que, que a gente quer? Pronto, a gente definiu isso tudo. Temos a governança corporativa da companhia. Do que eu falei aqui especificamente? Regras, princípios, processos, estrutura. É sobre isso. A governança corporativa é como a gente forma essas questões na companhia. Tá tudo certo? Tudo organizado? Tá. E aí, como é que a gente faz para isso rodar certo? Aí entra a Érica, compliance. Entendeu? Claro. Então, é basicamente assim que funciona a governança. Tentei explicar de uma forma bem simples, trazendo exemplos.
A governança corporativa, então, é como a banda toca dentro de uma organização. Posso falar assim? Eu gosto de fazer umas graças, mas é verdade, né? Se a gente parar para pensar, o que você explicou é que você tem uma oportunidade de combinar como as coisas vão funcionar, quem são os diretores, quais são as regras lá dentro, como aquilo se organiza, como se desenrolam as atividades dentro dessa organização. E aí você mencionou os princípios, antes até da gente passar para compliance efetivamente, eu tenho aqui anotado, eu queria confirmar com vocês se é isso mesmo, os princípios da governança corporativa: integridade, transparência, equidade, accountability e sustentabilidade. Esses são os princípios de acordo com o IBGC, é isso mesmo?
O IBGC, na verdade, não são só esses princípios, tá?
Tá.
A gente encontra mais princípios, mas o IBGC, ele fez uma revisão do Código Brasileiro de Governança Corporativa, atualizando. Antes eram quatro princípios, agora ele traz para cinco princípios que ele entende que são os pilares da governança corporativa no Brasil. E são exatamente esses cinco princípios que você trouxe para a gente: a integridade, a transparência, a equidade, accountability, que também a gente pode traduzir como autorresponsabilidade, e a sustentabilidade.
Muito legal. E quem quiser ter acesso a esse material, dá para baixar no site do IBGC, será?
Dá sim. Você entra no site, você se cadastra e você baixa. Tem esse código de de governança, eles têm também outros livros que eles orientam, como montar um comitê, enfim. Eles têm outras leituras também que são bem bacanas e a gente aprende bastante.
Show. Não, legal, isso é importante. Eu gosto desses episódios que são instrutivos e as pessoas podem aproveitar para aprender mais. Claro, se quiser se aprofundar, no final do dia, LikeCast é um bate-papo, a gente não consegue entrar muito a fundo, mas fica aí a dica para quem quiser conhecer muito ou conhecer mais sobre este assunto. E aí, Erika, eu preciso levar o assunto para você. A Angela trouxe aí o lado da organização, do começo da conversa, e como é que isso chega em compliance? Quer dizer, qual é a relação dessas regras, dessas estruturas, os processos, a regra do jogo combinada ali entre os sócios que fundaram uma organização, os acionistas, enfim, e o compliance efetivamente? Onde é que o compliance entra nessa história?
Ah, boa. Boa, Márcio. Compliance, se a gente fosse traduzir numa frase, né, ele vai entrar quando ele garante o cumprimento de todos esses requisitos da governança, né? Mas claro que essa é a visão simplista, é a ponta do iceberg, e é aprofundar um pouco mais nesse gigante. A gente hoje, né, tem aí três grandes pilares quando a gente fala de compliance. Um deles que olha um aspecto legal e regulatório, né, e traz todas as obrigações que estão sujeitos às companhias que têm capital aberto, às companhias que estão no novo mercado, que já têm um outro nível de governança. Então, são organizações que, de forma obrigatória, não é discricionário, né? Se ela resolveu abrir o capital, se ela resolveu estar listada no novo mercado, ela vai precisar cumprir isso. Então, o compliance vai estar junto com a governança, olhando, zelando, guardando e garantindo o cumprimento de algumas questões, se não da grande maioria delas, no que diz respeito a esse aspecto legal e regulatório. Nesse ponto, Márcio, eu tenho só uma reflexão para fazer, que é o seguinte: vai ter organizações, e isso depende muito do perfil, né, da empresa, da região, do negócio, em que você vai ter toda uma área direcionada para esse olhar regulatório. E eu vou te dar um exemplo da minha vivência. Eu trabalhei numa empresa que era fortemente regulada e existia uma diretoria regulatória. Eu era compliance, mas não estava na diretoria regulatória. E naquela ambiência, trocava figurinhas com essa pessoa. Então, isso pode acontecer. Não necessariamente os profissionais de compliance que trabalham em companhias reguladas, eles estarão nessas áreas. Vai depender muito da organização interna. O fato é que isso precisa ser cumprido e o profissional vai estar ou mais diretamente ou menos diretamente ligado a essa área, tá? Então, só para te trazer esse exemplo. Aí eu dou mais um passo, um outro grande bloco, né, de atuação da área de compliance, que são os procedimentos internos, né? Eu vou garantir ali o código de conduta, a própria política de partes relacionadas que a Ângela trouxe como exemplo, política de conflito de interesse, brindes, doações, patrocínios. São políticas que estão muito vinculadas à legislação anticorrupção e o seu desdobramento. E a área de compliance costuma olhar para a aplicabilidade disso, né? Como que vai se desdobrar dentro da organização, como que eu vou capacitar as pessoas, como que esses procedimentos serão revisados, quem que vai ser responsável por isso. E, de novo, né, eu trago uma situação de vivências que eu tenho, que é: vai ter organizações que têm nas suas estruturas áreas, por exemplo, de qualidade, com profissionais extremamente qualificados, que conhecem de metodologias e processos, e que vão conduzir isso de forma brilhante, de maneira que a área de compliance vai atuar junto com essas áreas. Então, pode ser que nós tenhamos, sim, profissionais de compliance que não precisem se debruçar sobre as normas e escrevê-las, fazer o procedimento, porque tem uma área responsável para tal. Ele vai apoiar. Isso na vida real acontece. E vai acontecer o inverso também, depende da característica da empresa. E a gente chega, né, num terceiro bloco, na minha avaliação, talvez o mais realmente difícil de você mobilizar, que é quando a gente entra na questão comportamental, né, trabalhar a questão de ética e de integridade. Avaliar se o cumprimento da regra, da regulação, se a política interna ela está sendo capaz de modular comportamento. Se depois que eu escrevi a regra, as pessoas começaram a se comportar de uma forma diferente, ou se eu tenho apenas a regra pela regra. E aí, neste momento, os profissionais de compliance precisam passar por todo um trabalho de entender psicologia, entender filosofia, entender as ciências comportamentais. A gente que, caramba, não é só entregar o código, eu tenho que entender de comportamento também. Aí você já vive lá nas profundezas desse bem. Então, é uma área fantástica. Independente de em que ponto você esse grande iceberg está todos juntos e de algum projeto se abraça nesse grande manto do compliance.
É muito interessante. Cortou um pouquinho agora o final da sua fala, mas deu para te ouvir, deu para entender bem. E esse ponto de comportamento eu acho fundamental, Erika. Assim, a gente tem que realmente ter essa visão de que compliance não é burocracia, né? Tem que ver acontecer na vida real. Gosto de levar o papo sempre para esse lado da vida real e vou fazer isso em seguida, mas ainda para a gente amarrar essa história, eu, quando fiz aqui uma entrevista, se não me engano, com o professor Emerson Siecla sobre governança corporativa, já faz muitos episódios para trás, né? Eu me recordo dele dizer algo como: compliance é uma parte da governança corporativa. Vocês concordam com isso? É isso mesmo? É um pedaço da governança corporativa, compliance?
É um pilar, né?
Sim,
O
é um
compliance,
pilar.
ele é o pilar da integridade.
Tá.
É, então, ele é um pilar, ele é uma linha de defesa da governança corporativa. E, assim, falando, a Érica trouxe essa questão de psicologia, como entender a conduta do outro. Eu acho que, eu acredito que isso seja em governança também, em vários pontos de uma companhia. Você precisa entender maturidade daquela companhia, com o que ela está apta a lidar, se aquilo faz sentido dentro daquela cultura. Então, toda essa organização, todos esses pontos, tem questões que claramente você precisa reforçar mais. Por exemplo, você tem às vezes um código de conduta que você precisa trazer mais aquela informação para a companhia, reforçar para que vire uma cultura, né? Tem companhias que precisam disso, tem companhias que não, que já estão mais aculturadas, enfim. Então, eu acredito que isso tem muito a ver com o nível de maturidade da companhia e do aculturamento que ela tenta passar para os seus colaboradores, para os seus stakeholders, muitas vezes, né? Muitas vezes tem código de conduta que você aplica para o seu fornecedor, ou você aplica o mesmo para colaboradores e fornecedor, ou faz um específico para fornecedor. Então, isso tudo tem muito a ver com essa questão, sim. Acho que a Érica foi perfeita na colocação.
Angela, sabe o que eu acho legal? Quando a gente, assim, aproveitar a experiência de vocês para ouvir mais sobre mundo real, né? Porque, claro, não, tomar o tempo de vocês aqui para eventualmente a gente transformar em aula não é o melhor, e para ficar simplesmente tirando as informações que podem ser encontradas hoje em dia no Google, no Chat GPT, não teria por que tomar o tempo de vocês com isso. Eu queria ouvir um pouco mais sobre mundo real, experiência prática. Então, por exemplo, o que que eu me recordo? Que o Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, ele fala que a governança é um sistema que gera valor sustentável para as organizações, né? Essa expressão, se não me falha a memória, que ele gera valor sustentável para as organizações. Legal. Isso quando funciona, né? Agora eu queria perguntar para vocês, e aí buscando essa experiência, na opinião de vocês, quais são os maiores desafios para isso acontecer de verdade, né? Para que a governança corporativa pare em pé dentro de uma organização e que se possa colher esses frutos, ou seja, valor sustentável dentro de um processo ali de longo prazo dentro de uma organização. O que que vocês podem contar para a gente dos desafios que precisam ser superados até que a empresa alcance, como você bem colocou, Angela, maturidade nesses termos, né? Porque, afinal de contas, as empresas começam pequenas, elas não têm isso como um plano. A empresa pequena, ela precisa simplesmente sobreviver, gerar lucro para se manter ali no negócio. Mas, num dado momento, ela precisa se estruturar. Como vencer esses desafios e quais são esses desafios, na opinião de vocês, para que isso se torne efetivo dentro de uma organização? Alguém quer começar?
Posso começar, Eka?
Pode, claro.
Vou tentar não ser tão técnica, tá?
Boa.
Vamos supor, vou trazer exemplos assim que eu acho muito legal de você associar. Vamos supor que você vá pedir um financiamento num banco. Você chegaria lá e depositaria seu dinheiro naquele banco se ele não tivesse regras para te mostrar? Você não sabe o que ele vai fazer com o seu dinheiro, você não sabe se rende, se não rende, se ele vai emprestar para alguém, se ele vai gastar e você nunca mais vai receber. Então, é muito importante que você tenha regras claras para que o seu investidor, qualquer parte interessada, qualquer grupo de interesse da companhia, o seu colaborador, enfim, seu acionista, seu fornecedor, para que ele possa acreditar em você como instituição. Então, eu como governança, eu vou fazer políticas e eu preciso seguir o que eu coloco nas políticas, porque uma política eu estou dizendo para o mundo exterior, é assim que eu me comporto. Então, é assim que eu preciso me comportar, porque o mundo exterior precisa acreditar naquilo que está escrito. Se eu ajo de forma diferente, há uma quebra de governança, então isso é um problema. E como que você traz, eu acho isso um grande desafio, como que você traz aquela política para o mundo da companhia? Pode ser que a política seja algo que já existe, pode ser que seja algo que vem para mudar uma cultura, né? E quando essa é a situação, no meu ponto de vista, há necessidade de treinamentos pesados, robustos, um grande investimento em treinamento dos colaboradores, muitas vezes da administração. Então, você alinhar aquilo que você diz ao mercado com aquilo que você pratica é algo efetivamente que é um desafio para as companhias e que tem que ser efetivamente muito bem trabalhado. Então, esse é um exemplo que eu trago.
É muito legal, Gilá. Você então parte de um desafio importante, que é o desafio de fazer aquela regra se tornar realmente cultura dentro de uma organização a partir dos treinamentos, né? Eu acho que esse é um desafio fundamental. Você tem toda a razão. E na sua opinião, Érica, o que que você vê assim como um desafio fundamental, alguma história que você tenha vivenciado em que realmente foi preciso superar um problema, enfrentar uma dificuldade mesmo para realmente poder enxergar a governança corporativa em pé e o compliance funcionando dentro das organizações?
Tá. Eu vou trabalhar com três tópicos aqui, Márcio.
Boa.
O primeiro deles é quando eu preciso evidenciar para quem está no board, para quem está na direção, para quem está responsável, a importância e como que o compliance vai agregar valor, onde que ele ganha. E eu preciso evidenciar isso falando a linguagem do meu interlocutor. Então, se eu estou conversando com um CFO, se eu estou conversando com um CEO, se eu estou conversando com um diretor de gente, eu vou precisar adequar o meu discurso, né? Eu vou precisar detalhar como que eu agrego para cada uma dessas áreas. E isso não é fácil. Às vezes a gente tem uma apresentação padrão que não vai funcionar para quem está do outro lado te ouvindo, porque eu estou cheio de juridiquês, eu quero justificar pensando que eu tenho um diretor jurídico do outro lado, nem sempre é o caso, tá? Então, esse é o meu primeiro desafio, é apresentar como que isso agrega valor, né? E eu vou te fazer aqui um exemplo da realidade que a gente tem no Maranhão. Hoje, no Maranhão, a gente tem poucas empresas que têm sede aqui que são listadas na Bolsa, mas o Maranhão está cheio de empresas que são empresas familiares, são empresas de médio porte e que são empresas que ganharam muito com uma área de integridade, com a implantação do programa de integridade, cumprindo requisitos de compliance. Às vezes, o que falta é alguém chegar para essas pessoas e, na linguagem delas, no, na área delas, explicar como que isso vai aportar. E eu não posso chegar falando do exemplo da multinacional, eu não posso chegar do que aconteceu na União Europeia. Eu tenho que trazer a realidade de quem está aqui, né? De como que ele vai conseguir ser mais competitivo do que quem está do lado, do que o plantador de soja que está do lado, do que o que vende gado do lado. É isso que eu preciso mostrar. E para responder essa pergunta, eu tenho que conhecer. Aí está um desafio. O outro desafio é com relação, Márcio, depois que eu estou lá dentro e eu preciso me comunicar com as pessoas mais diversas. E eu já tive situações onde eu precisei comunicar com pessoas que sequer tinham acesso a essa coisa que a gente chama aqui de intranet. Porque quem está no escritório parece muito simples. Não, você gera uma cartilha, disponibiliza na intranet, quando a pessoa vai lá, ela dá o aceite, lá faz o curso. Aí você para e pergunta assim: Você já pensou que podem ter pessoas que não acessam a internet, que não acessam o computador para realizar suas atividades, que não vão ter como ver cartilhas? Como que você vai conversar com essas pessoas? Como que você chega nelas? Da forma mais antiga possível. No olho no olho, tu vai ter que ir lá. Vai ter que conversar com elas sem estar suportado num material que foi editado por uma agência, aí colocar o teu para jogo, fazer ao vivo, né? E nem todo mundo consegue enxergar esse outro lado, né? Conversar com essas pessoas, ser acessível, ter uma linguagem que faça elas entenderem. E eu já vivi isso, né? Já vivi isso e é assim, é uma experiência enriquecedora. Você chegar e conversar, coletar aqueles relatos, a gente vai engrandecido. É um momento, é onde eu mais cresço, é onde eu mais vejo essas oportunidades de troca. É quando eu estou ali conversando e a gente está simplesmente compartilhando cartilha. Então, o segundo desafio é a gente entender essas camadas, que não é só quem está no computador, não é só quem está acessando a intranet. E o terceiro, Márcio. Nós, enquanto profissionais, a gente precisar desaprender e ter um olhar de aprendiz, sabe? De desaprender para aprender de novo e ter realmente esse olhar de que eu sempre vou olhar para situações sem julgamento. E eu fiz uma mudança recente, o ano passado, e eu, no começo, eu me chocava como algumas coisas funcionavam, porque era muito diferente da minha vivência anterior. E eu dizia, caramba, né? Como pode? E depois eu fui vendo o quão resilientes eram essas pessoas, o quão eles conseguiam buscar caminhos alternativos e o quanto eu estava sendo. Vem cá, por que que você acha que você sabe? Olha o que que eles estão fazendo. E aí, quando eu tiro esse chapéu de dizer assim, você é da área de compliance, mas não garante que você sabe tudo. Olha para ver o que essas pessoas estão fazendo, percebe que. Não necessariamente é o RH que tem que treinar, estou dando aqui um exemplo, outras pessoas podem fazer isso e funcionar muito bem. Então, quando a gente se dispõe a olhar as características, as particularidades, o que que as pessoas já estão fazendo, e enxergar que houve um caminho, que houve uma superação nisso, a gente tem muito mais chances de aprender. É difícil pra caramba, porque a gente já vem todo no quadrado, né, e a gente tem que desmontar.
Claro. Não, muito legal. Você trouxe três temas fundamentais, né? Quer dizer, você falou do convencimento da auto-administração, que realmente é um ponto de partida fundamental, e as necessidades de casos específicos, como as empresas familiares. E aí, eu já fico alerta aí para quem está nos ouvindo. Nossa, uma das dores que, assim, muitas vezes determinam a quebra, até em alguns casos, das
Exato.
empresas familiares, é a falta de governança corporativa e de um pensamento muito inteligente que a Erika traz, que é como convencer pessoas diferentes com argumentos apropriados. Quer dizer, uma auto-administração de uma grande corporação se convence do valor de compliance e de governança de uma maneira, uma empresa familiar vai ter que ser convencida por outros caminhos, mas existem bons caminhos para que você consiga conquistar esse convencimento. Você falou do desafio de comunicação com as pessoas diversas também, não apenas com a auto-administração, mas para levar isso para dentro das organizações e, finalmente, esse olhar de aprendiz que eu acho assim fundamental para a vida, né? A partir do momento que a gente acha que sabe das coisas, a gente para de aprender e aí a gente tem muita, assim, dificuldade realmente de poder conquistar novos patamares, né? Onde a gente quer que a gente esteja. Eu acho que a gente tem que manter esse olhar de aprendizado sempre, e não ter julgamento, foi a expressão que você usou, que no final do dia ter um olhar de empatia. Às vezes a gente parte do mito do conhecimento, a gente assume que as pessoas que estão ali sabem a mesma coisa que nós sabemos, e não é verdade. As pessoas não têm esse conhecimento, e o contrário da mesma maneira. A gente não pode achar que a gente entende 100% das coisas, quando na realidade quem está na ponta da operação ali muitas vezes sabe muito mais do que a gente sobre como as coisas funcionam no mundo real. Então achei que sua fala foi muito importante porque trouxe três pontos fundamentais. A Angela ia complementar alguma coisa quando eu comecei a falar aqui, não parei mais, então vou parar agora para ouvir a Angela falar. Diga, Angela, o que você
Não,
ia dizer?
é um fato muito divertido sobre isso que a Erika falou, né?
Eu trabalhei numa companhia em que eu fazia também, trabalhava muito com esses prêmios de reconhecimento, já, por exemplo, o ISE. Então, eu tinha que buscar quais áreas informações para entender se cumpríamos, se não cumpríamos, em que estávamos indo bem, em que tínhamos oportunidades de melhoria. E aí, eu conversando com o gerente de auditoria, eu perguntei, mas a gente divulga o código de ética para todo mundo? Ele falou, divulga. Falei, você tem certeza? Tenho. Eu falei, para quem não tem internet? Ele falou, eu colo o código de ética na parede de todas as companhias. Eu vou lá e colo. Todo mundo conhece, você não tenha dúvida. E eu comecei a rir, foi isso que a Erika falou. Ele achou o meio dele de se comunicar com absolutamente todo mundo. Ele colou o código de ética e conduta na parede das filiais, de todos os lugares em que a companhia tinha um local. Ele foi lá e colou o código de ética na parede. Então, assim. Lembro dessa história desse gerente, né, que chama João Alexandre, maravilhosa, assim. Então, o que a Erika falou me remeteu muito a isso.
Você sabe, já que uma vez eu ouvi de uma consultora, não vou me recordar o nome dela, uma consultora de cultura corporativa, é justamente isso. A pergunta dela foi: o que é cultura? E a resposta que ela mesmo trouxe depois de ouvir todas as opiniões, o que é cultura corporativa, o que ela quis exemplificar foi isso. Ela falou: cultura é o que está escrito na sua parede. É aquilo que você vai fazer todo mundo lembrar todos os dias de como a coisa funciona. Então, se tem alguma coisa que realmente é relevante para vocês aqui dentro dessa organização, escreve na parede. Eu acho que esse exemplo é um exemplo muito feliz mesmo. Sabe que eu queria levar esse papo para um caminho aqui um pouco fora de, não fora, mas em alguns contornos, né, da governança corporativa e compliance, que é tocar em ESG de alguma maneira. Por quê? A gente vive um momento em que algumas iniciativas estão sendo ameaçadas. É, a LEC, obviamente, e muitas pessoas ao redor da LEC, aqui com quem a gente conversa, segue intocável em relação a esses assuntos. A gente continua vendo muito valor nas iniciativas sociais, a gente não arreda o pé por nada. Sustentabilidade, do ponto de vista ambiental, inegociável, governança corporativa, inegociável. Mas a gente vê que a gente vive um momento em que algumas iniciativas vão se perdendo, estão colocando em xeque muitas coisas que foram construídas que, eu considero até certa conquista nossa, como é que eu vou dizer isso agora?
Lisatória.
Civilizacional, talvez era o que a palavra que eu queria chegar. Uma grande conquista importante para a civilização. Afinal de contas, melhora a convivência entre as pessoas na Terra, se a gente tiver uma preocupação social relevante. O que vocês podem falar sobre esse momento? O que vocês têm visto? Vocês acham que ESG segue firme? Qual é a visão de vocês sobre essa sigla tão relevante que surgiu nos últimos tempos e que nesse momento, em alguns casos, está sendo ameaçada? Vocês têm visto algo neste sentido?
Quer falar, Eric? Eu falo? O que você prefere?
Vocês que mandam.
Eu vou falar sobre o olhar de compliance. E o que
Boa.
eu posso te falar, Márcio, é que já tem alguns anos, pelo menos uns 3 ou 4, que nós ouvimos o pilar de diversidade e inclusão. Estamos trabalhando o pilar de diversidade e inclusão dentro dos programas de integridade. Quando esse movimento aconteceu, para mim, foi assim uma grande conquista. Então, hoje, o que eu vejo é que, apesar de alguns retrocessos pontuais, de alguns posicionamentos, e sim, questionáveis, e que são tristes, infelizmente, aqueles profissionais que atuam com compliance, os cursos, as plataformas, seguem firme no que diz respeito a esse pilar que foi abraçado com muito carinho pelos programas de integridade. Então, eu sigo vendo mobilizações que envolvem diversidade e inclusão, eu sigo vendo as áreas de gente, os profissionais de compliance, trabalhando em parceria com esses temas. Eu vejo que os eventos, sobretudo nesse mês, que se do mês do Dia Internacional da Mulher, eu vi muitos posicionamentos de profissionais que são de compliance, profissionais que são da área do RH. Então, no que depender do compliance, e eu quero falar representando a categoria, a gente vai ser a resistência, a gente não vai abrir mão e seguimos firmes e fortes, segurando essa bandeirinha aqui que nos compete para garantir o ESG como um todo.
Que legal, muito bacana ouvir sobre isso quando a gente lança, né, aqui pela LEC, o 10º pilar do programa de compliance como diversidade e inclusão e ver isso acontecer no mundo real, é o que a gente deseja. Eu acho que é um pouco do pensamento que passa por todos os professores, os coordenadores aqui na LEC também. E você, Angela, o que você tem visto sobre esse tema? Qual é a sua visão sobre o momento que a gente vive? Eu sei que as coisas muitas vezes são cíclicas e às vezes a gente passa por um momento de alta e de baixa, mas é inegável que nesse momento existe, né, uma pressão contrária aos interesses, principalmente das iniciativas sociais, né, em especial. Mas o que você tem visto, Angela? O que você pode contribuir sobre esse cenário, sua visão?
Eu sou uma apaixonada por ESG, então vou tentar ser bem sucinta, senão eu vou ficar aqui 5 horas falando sobre isso.
Vai virar um episódio de ESG.
Mas, antes de tudo, eu percebo que o mercado entendeu que as regras de ESG, elas foram, de certa forma, impostas e as companhias tiveram que se adequar. Isso fez com que muitas companhias começassem a, por exemplo, colocar políticas que não eram exatamente isso. Então, eu vi esse movimento de, não, vamos acompanhar as companhias para que elas melhorem, para que elas efetivamente façam. Mas eu acredito que você está perguntando mesmo sobre essa questão recente de diversidade e inclusão que a gente está vendo, né? As companhias recuando. Minha opinião, não tem como voltar atrás. Porque uma vez a diversidade e inclusão, ela é sobre representatividade. Uma vez que eu, mulher, já vi conselhos com presidente mulher, eu sei que eu posso chegar ali e que eu posso fazer um bom trabalho. Então, é algo que o mundo já viu, não tem volta. Eu sei que eu posso ter um presidente preto e ele vai fazer um excelente trabalho. Então, a gente já entendeu que essa pessoa, ela pode e ela tem que estar naquela posição também. Então, eu vejo que é um caminho sem volta. Eu, só passando aqui por cima, eu sou mãe de uma criança atípica, né? Eu tenho um filho de 3 anos, tem síndrome de Down. E quando eu tive meu filho, o que eu busquei foi representatividade. Então, eu sei que meu filho pode ter um trabalho, ele pode, enfim, eu fui buscar pessoas que têm carreiras com síndrome de Down, que são adultos com carreira, e eu vi que tem. Então, para mim, naquele momento, acabou, tem, não tem como voltar atrás. E é essa percepção que eu vou passar para ele. Então, eu acredito que o mundo já entendeu isso. A gente está num momento delicado com a eleição de um presidente que tem se colocado, né, não a favor, mas contra a diversidade. As empresas, algumas têm aderido a isso, mas eu acredito piamente que não tem volta. Eu acredito que quem acredita efetivamente em ESG vai continuar trabalhando com diversidade e inclusão, e é um caminho que não tem retorno. A gente vê aí a própria CVM trazendo regulação para diversidade em conselho, então é algo que não tem retorno, na minha opinião.
Eu acho que você tem toda a razão e você tocou com um ponto muito importante, né? Como que a gente vai retroceder em temas tão relevantes, né? Você mencionou a síndrome de Down. Da minha família, talvez a pessoa mais bem-sucedida que eu tenho na minha família é o Ariel Goldenberg, meu primo, que é ator com síndrome de Down. Não sei se vocês já viram o filme Colegas, mas ele é um dos três ali. E, pô, super bem sucedido, cara, né, um ator de um filme super premiado, já fez participou de uma série de coisas, série na Globo e tudo mais. Você imagina se não tivesse um pensamento como esse de acolhimento, de oportunidade, para que ele pudesse ter o seu talento, né, verdadeiramente revelado. Eu tenho um afilhado com síndrome de Down, quero que a vida dele seja repleta de oportunidades da mesma maneira. Então, assim, a gente esquecer tudo isso porque, de repente, alguém pesou demais na mão no outro sentido também, não é o caminho, né? Claro, como eu dizia, o que eu acredito, né? As coisas são cíclicas e, às vezes, a gente pode ter passado da linha em alguns assuntos, em alguns temas, em algumas exigências. Talvez isso tenha se tornado caro demais dentro de alguma organização e, dessa maneira, a gente tem que repensar. Mas esfarelar o que foi construído até aqui também, eu não consigo acreditar que seja o caminho adequado para a nossa sociedade, né? Não faz sentido que seja assim. Para a gente, tem um tema aqui que eu tenho anotado para perguntar para vocês, que é uma dúvida que eu tenho de verdade. E aí, toca nisso também, porque o que eu queria falar? Eu queria falar sobre a questão de comitês de assessoramento. Por quê? É difícil que dentro de uma organização você encontre ali no conselho de administração pessoas que saibam de tudo, né? Improvável que isso aconteça. a gente precisa ter suporte. E aí, alguns exemplos que a gente encontra por aí: comitê de ética, comitê de auditoria, em alguns casos, comitê de diversidade e inclusão, ou de ESG, de modo geral. Eu queria que vocês falassem sobre isso na prática. Como é que funciona como é que funcionam esses comitês? Na maioria dos casos, é claro que cada organização pode ter a sua estrutura, mas para que eles servem? Como eles funcionam na prática? O que vocês podem contar de exemplos sobre a operação desses comitês de assessoramento? Ângela, Érica, como quiserem começar.
Ângela começa, ela dá aula disso aí.
Ô, Ângela, então vamos por você.
Eu entendo que por que a gente precisa tanto de diversidade num conselho de administração? É impossível que alguém saiba de tudo. Então, por isso que é muito importante, quando você monta um conselho, você traga um financista, você traga alguém especialista em governança, você tem alguém que tem um amplo conhecimento em cibersegurança, e você olha para o mercado daquela empresa e também tenta compor, faz uma matriz de competências daquele conselho. Que tipo de pessoas eu preciso aqui para que eles possam tomar a melhor decisão para minha companhia? Fiz essa matriz de competência, agora vamos buscar esses profissionais nesse sentido. Ok. Os comitês de assessoramento muitas vezes são compostos pelos próprios conselheiros. Vez ou outra a gente tem alguém externo, um assessor, alguém com grande expertise numa área, isso pode acontecer. Então isso agrega muito. E por isso é tão importante que os comitês tenham dotação orçamentária, que você separe um valor ali para que aquele comitê tenha liberdade de trabalhar com uma consultoria. Tenho certeza desse ponto? Não. Vamos contratar uma consultoria, vamos entender como é que a gente pode melhorar isso? Vamos. Então, por isso é tão importante que os comitês eles tenham um orçamento para que eles possam utilizar com o que é que eles precisem para esclarecer aquilo que eles precisam para que eles possam tomar a melhor decisão. Eu acho que o pensamento é esse: qual é a melhor decisão para a companhia? É para isso que estamos aqui. Então, qual a melhor estratégia para chegarmos a essa melhor decisão? Sabe? Então, sempre o pensamento deve ser esse. E aí você vai adequando o que, que a gente pode ter e vamos estruturando e vamos trazendo. Enfim, eu vejo que o caminho é bem esse.
Claro.
Do lado daqui...
Diga aí, cara.
Do lado daqui, Márcio, falando agora enquanto compliance, trazendo uma visão assim bem do dia a dia, vou até falar com profissionais que estão nos ouvindo, que atuam com compliance, com integridade, e precisam entrar nesses comitês para apresentar o compliance, para apresentar o programa de integridade. Isso é muito comum, né? Até porque a gente precisa ter esse reporte para a autogestão, trazer essas evidências. Qual tem sido a minha vivência? Eu me sinto tratada como uma rainha nestes comitês. Até hoje, nunca participei de um comitê, qualquer nome desses que você dá, onde o compliance não foi bem recebido. Quase um tapete vermelho para dizer: seja bem-vinda. O que que você está precisando? Estou aqui para te ajudar. Eu fico assim: meu Deus, o comitê está aqui para me ajudar. Achei que fosse o contrário. Mas por quê? É interesse da alta gestão, do conselheiro, que o compliance funcione, que as coisas sejam... né, que as regras sejam observadas, que ali seja um ambiente íntegro, ético, diverso. Então, é impensável que um conselheiro que quer o bem-estar daquele negócio vai ter um posicionamento que vai na contramão de tudo isso que eu falei. Então, em todas as oportunidades em que eu apresentei status do programa de integridade, necessidades, avanços, eu fui muito bem recebida. Então, se você está ouvindo a gente aqui e vai passar por esse momento, vá em paz, que vai ser uma experiência, na sua grande maioria das vezes, positiva. Eles recebem super bem e o compliance é muito bem visto nesses fóruns. Eles querem que a coisa realmente aconteça. E se tiver algum momento mais duro, é porque eles estão indignados que alguma coisa não está acontecendo. E nesse caso, a gente também está indignado. Você também deveria estar indignado, né? De que tem que acontecer. Só isso.
Claro. Você sabe que é interessante, você falou de um ponto, né? Geralmente, compliance é bem recebido, ou existe um acolhimento desses temas, e eles defendem. Eu vejo com bons olhos, né? Assim, independente dos motivos pelos quais eles agem dessa maneira, mas também existe, é claro, acho que vale a pena ressaltar aqui, uma certa responsabilidade desses conselheiros de se manter dessa maneira. Quer dizer, eles não podem, né, trabalhar de uma maneira inconsequente ou em desacordo com as normas ou de desacordo com os princípios éticos e, de modo geral, da forma como a companhia pretende se portar. Mas ainda aqueles que acreditam num caminho duvidoso vão se portar também de maneira a receber bem publicamente, ainda que eles depois decidam se comportar de maneira inadequada. Então, vai tranquilo mesmo, porque tende a dar certo, realmente tem espaço para isso. Nosso tempo tá assim, já 50 minutos de papo aqui, e eu não posso quebrar o protocolo fundamental aqui, que é dar a oportunidade de vocês fazerem recomendação de leitura. Eu quero só inverter, antes da gente entrar na recomendação de leitura, eu queria que vocês pudessem deixar um convite aqui para quem se interessou por esse papo e quer aprender com vocês duas mais sobre governança corporativa para profissionais de compliance, o que essas pessoas podem encontrar ou vão encontrar dentro do curso que leva justamente esse nome, Noções de Governança Corporativa para Profissionais de Compliance, que é do Lec On Demand. Como eu falei, é um curso de curtíssima duração que vai direto ao assunto. Mas contem para a gente o que vocês pensaram na construção desse curso, qual a ideia de vocês, para onde vocês querem levar esses alunos que acompanham o conteúdo. E eu vou deixar o link no chat do YouTube aqui para quem quiser saber mais. O que vocês podem contar sobre o curso?
Eu vou começar porque eu quero que a Erika finalize essa, essa informação. Assim, eu, quando fui estruturar esse curso de governança corporativa, numa escola de compliance, eu pensei, isso tem que ser voltado, por favor, para profissionais de compliance. E a Erika, ela é o exemplo vivo de como como o conhecimento em governança corporativa, ele apoia um profissional de compliance a trabalhar melhor, a estruturar melhor um projeto. Eu entendo de governança e a Erika conseguiu unir a governança ao compliance e isso fez diferença para a carreira dela. Então, eu acho que a Erika tem toda a propriedade e vou dar voz a ela para explicar por que as pessoas devem fazer esse curso, qual foi o ganho na vida dela e o que as pessoas podem esperar. Erika, fica à vontade.
Maravilha, Ângela, obrigada. No curso, gente, falando um pouquinho aqui de conteúdo, a gente começa com uma parte técnica, né, necessária e importante. São noções de governança, então a ideia realmente não é aprofundar, não é trazer vários e vários e vários detalhes, mas vocês vão ter visão de princípios, vocês vão ter aqui algumas informações de IBGC e afins. A Ângela vai trazer também algumas vivências dela, trazer os órgãos da governança. Então ela traz uma parte introdutória e conceitual bem relevante, voltada aí para a governança corporativa. E eu entro, né, com alguns módulos que falam sobre a integração desses dois temas, né, no dia a dia. Como que na vivência, dentro da nossa atuação profissional, eu consigo integrar a governança corporativa e o compliance e qual a relevância de um profissional da área de compliance conhecer e aplicar no seu dia a dia os fundamentos, as ferramentas ali de governança. O que eu poderia dizer para vocês como um último ponto bem importante é o seguinte: tanto o tema de governança corporativa quanto o tema de compliance, infelizmente, ainda aparece em raríssimas graduações, né? Ou de direito, ou de administração. Então, a gente tem muitos profissionais que chegam no mercado e que não passaram por uma formação técnica mínima na sua graduação sobre esses assuntos. Então, fazer um curso como esse, que é um curso de curta duração, traz uma visão prática e também um referencial teórico que é básico para você seguir na tua atuação. Então, super recomendo, olhando para essas características.
Show de bola. E aí, a gente caminha para a nossa dica de leitura, que também já é uma tradição por aqui. Se vocês puderem indicar algo que vocês leram e que foi importante, que vocês acreditam que possa ser importante para a nossa audiência também, pode ser sobre governança, compliance, negócios, enfim, pode ser sobre a vida também, não tem problema nenhum. O importante é que vocês compartilhem uma leitura que foi fundamental aí na jornada de vocês e que as pessoas podem aproveitar. O que vocês gostariam de deixar? Ângela e depois a Erika.
Vou dar... Não consegui me decidir, vou ter que dar duas dicas. Uma é um livro de governança, que eu acho que quem não conhece, quem nunca leu, por favor, leia. Que é A Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra. Livro excepcional, maravilhoso. Não vou dar spoiler, só leia. E tem um livro que ele virou meu livro de cabeceira. Eu leio ele, já li uma, duas, três, sempre que eu preciso eu leio de novo. Ele chama Meditações do Marco Aurélio, tá? Ele foi conhecido como um dos imperadores mais justos. Então ele traz noções assim do que ele fez pela vida dele, como ele entende que a vida deve ser levada. É assim, um livro eu tô apaixonada. Então essas são minhas dicas de leitura.
Muito legal, Marco Aurélio do Estoicismo, né? Se não me falha a memória aqui, lições super simples, né? Eu adoro a simplicidade das coisas e é super direto ao assunto, né? É muito, muito legal. E você, Erika, o que que você gostaria de recomendar para a nossa audiência como leitura?
Bom, antes até de fazer a recomendação, eu quero dizer que o episódio de hoje, sem dúvida, foi especial. É um episódio onde o Márcio está conversando com duas mulheres, o que não é comum num mês em que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. 18 de março a gente iniciou às 18h18. Então, assim, quem está aqui vai ter sorte. Já é fácil. Quero agradecer a Leque e aproveitar para mostrar essa camisa belíssima, tá vendo? DNA Compliance, amo. É da loja da Leque, tá, gente? Não é parceria paga, isso aqui eu paguei mesmo, mas é porque realmente eu amo. Lá tem vários produtos, fica aqui a dica. E agora vamos para a dica de leitura.
Não é publi.
Não é publi. Mas quem quiser já sabe, site da Leque tem lá os produtinhos, muita coisa legal. Agora vamos para nossa dica de leitura. Dica 1. Celebrando o mês da mulher, eu vou indicar um livro, Mulheres Compliance na Prática, volume 3, da editora Lee, porque esta pessoa que vos fala tem um capítulo lá. Lerem a minha história, está muito legal. Além de mim, tem outras 30 mulheres que atuam com compliance, que estão espalhadas nesse Brasilzão. Tem histórias belíssimas. Mulheres Compliance na Prática, volume 3, O Poder de uma História, editora Líder. Dica número 2. Eu aqui deixei uma dica ao longo da minha fala de que eu sou uma apaixonada pelo compliance comportamental. E tem um livro que eu sou muito fã. Ele é o primeiro livro no Brasil que fala sobre compliance comportamental, que é o livro Muitos, do Carlos Mal, Gabriel Cabral, o Renato e a Tânia. O time aqui da Leque costuma indicar em alguns cursos. Já falaram aqui sobre esse livro Muitos e ele realmente vale a pena. É legal, é um livro diferente. E nos traz outras perspectivas sobre a questão do comportamento humano. E para fechar, para nós não ficarmos somente na questão técnica, eu vou indicar um livro lindíssimo, curtinho, então não vai tomar muito tempo de leitura. Se chama As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Ogumai. Se vocês puderem comprar a edição com a capa amarela, toda a ilustração foi feita pelo próprio Walter Ogumai. Sensacional! Aproveitem a leitura e esse eu recomendo de olhos fechados.
Que legal, você falou tanta coisa boa que aqui até anotei. O Gabriel Cabral, ele tem um curso conosco também no Lodge de compliance comportamental, que é justamente baseado nesse pensamento do livro Muitos, que trata, né, das questões, de comportamento mesmo. Quem são as pessoas que cometem desvios, por que cometem os desvios, como é que elas se portam e como que você pode aprender com essas ciências comportamentais a ter mais resultados. Ele tem o curso na Leque, o livro Muitos em formato digital vai dentro deste curso também, então fica aí a boa dica dada pela Érica. E sobre o Dia Internacional da Mulher, vou contar uma curiosidade aqui, até porque eu já me declarei feminista em vários episódios, então não é novidade para ninguém, mas eu casei no Dia Internacional da Mulher, para você ter
Olha.
funciona dia 8 de março, eu fiz 17 anos de casado com a Renata, que provavelmente vai escutar esse episódio, vai ficar feliz que eu contei aqui sobre isso. Gente, queria agradecer demais pelo papo, foi realmente um episódio muito especial, como a Erika falou, para todos nós, tenho certeza que para nossa audiência também. E obrigado, Ângela, Erika, foi um prazer. Quem quiser encontrá-las para saber mais, bater papo com vocês, o LinkedIn é um bom caminho?
E
Vocês estão
olho
preocupados?
todo dia, com toda
Legal.
certeza.
Então, tá aí, Ângela Caroline Figueiredo, Érica Wilza, ou Vilza, ou como eu digo, é
Wilson.
Wilza. Então, eu acertei no começo, não
Acertou.
é Érica Wilza com W, e você vai encontrá-las no LinkedIn. Obrigado, gente, foi um prazer falar com vocês, valeu.
Igualmente, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Oh, tchau.
Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Sabe o que eu queria comentar? Tem uma pergunta aqui da Marina Berti, que eu vou até colocar na tela para responder a Marina. A Marina falou assim: boa noite, ótimo conteúdo e reflexões. Tem certificado de participação? Não, isso aqui é um podcast, na verdade, Marina, mas se você está em busca de certificado de participação, eu vou deixar no... Claro, vai estar tudo na descrição do episódio depois, gente, mas eu vou deixar rapidamente aqui no chat do YouTube o link para a Compliance Masterclass. Eu falei dela aqui no começo do episódio, talvez você não tenha escutado. Eu vou deixar o link aqui no chat do YouTube, já está por lá. E para você que quer ter um certificado de participação, quer saber mais sobre compliance, como que um programa funciona na prática, aprender com especialistas que são coordenadores e professores dos cursos de compliance aqui na ALEC, você pode se inscrever aí na Compliance Masterclass. Este é um mini curso gratuito oferecido pela pós-graduação da ALEC, e então você vai ter acesso a conteúdos realmente aprofundados, você vai ter certificado de participação se assistir todas as aulas, vai baixar um e-book novinho em folha da ALEC que eu escrevi junto com o professor Matheus Cunha assim que fizer a sua inscrição, e outros materiais ao longo desta jornada de aprendizado que é a Compliance Masterclass. Fica aqui meu convite, estaremos juntos a partir do dia 30 de março. Então, Marina, te espero por lá e todos vocês que nos acompanharam até aqui neste papo. Lembre-se de deixar o seu like aqui para ajudar a ALEC a levar este conteúdo mais longe. Siga a ALEC nas mídias sociais, no YouTube, no Spotify. No Spotify é muito legal qualificar os episódios. Quando você faz isso, você, aliás, qualifica o podcast, enfim, dá sua avaliação. Você nos ajuda demais, 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 porque quando ele é bem avaliado, a gente consegue chegar mais longe. Gente, obrigado, um grande abraço. Nos vemos aqui na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos. Se você quiser saber mais sobre estes temas, pode acessar também o site da ALEC em leclec.com.br. Valeu, obrigado.